noite.
Boa noite.
Dança Arena. Vai, Dança Arena. Vai, Dança Arena.
I can buy myself flowers.
Já dando spoiler. Já dando spoiler
no papo de hoje. Eu escutei a música uma vez, mas também não para de passar no Instagram a música da Miley.
Yeah.
Eu tô com ela na cabeça.
É, porque a gente escutou um pouquinho antes de chegar aqui.
Boa noite, Fabi.
Boa noite, Marcelita.
Boa noite, Mais Universo.
Boa noite, meninas. Tudo bem?
O universo tá irreconhecível.
É uma nova
versão. Não dá spoiler, não dá spoiler.
Vocês que não sabem, mas ele tirou todos os sucessos aqui.
Uma nova versão.
Uma nova versão. Tomei um susto hoje no Insta. Falei, quem é essa pessoa que eu não conhecia?
Pois é.
Estamos juntos aqui, gente. Mais uma quinta-feira. Hoje a gente tá o quê? Competindo com o Big Brother, a gente sabe, mas aí vocês veem a gente amanhã.
É, porque
e me contem aí, aproveita. Se tem alguém no chat que tá olhando aqui, olhando lá, um olho no peixe, outro no gato.
Quem que vai ser o líder? Se
vai falando pra gente se sai o líder antes da gente acabar o podcast, já avisa, tá?
Já manda.
The spoiler is real e a gente quer saber também. Mas estamos aqui para mais um date. Gente, nossa última quinta.
Dessa temporada.
Dessa temporada, não vamos colocar um finito.
Nosso décimo episódio dessa temporada.
Passa rápido, né?
Passa. Passou rapidão. Assim, cara, às vezes piscou, parece que parece que tá passando devagar, mas depois...
Aí do nada você fala, caraca, falta dois e pum, falta um e já era.
Verdade.
Estamos aqui pro nosso date de quinta-feira, pra gente abrir nosso coraçãozinho, trocar várias ideias.
Sim, sentar aqui, conversar.
O assunto está babado.
Você que está aí em casa assistindo a gente agora, ou, né, quem sabe tá em alguma plataforma de áudio amanhã ou outro dia... É, já pega seu drink aí, se você quiser, puder, né? Porque também, às vezes, tá escutando de manhã, trabalhando, toma um cafezinho.
Toma um cafezinho.
Tá tudo certo. E os recadinhos, vamos dar os nossos recadinhos.
Vamos dar os recadinhos do coração. A gente já meio que deu spoiler, o papo de hoje é sobre mulheres que choram, mas lucram. Lágrimas de milhões, né?
Lágrimas de milhões, gata.
Temos aí Miley, Shakira, e vamos trocar ideia sobre relacionamento.
Traição.
Traição, ganhar milhões, BBB. Sofrer calada, sofrer falando, BBB, a mistureba que não tem fim. Fala os recadinhos aí, dona
Então, pra você que está aí agora, por favor, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, se inscreve no canal, toca o sininho.
Segue a gente no Insta.
Segue a gente no Insta, nosso Insta é @... asminapod_USA. E segue também a gente no nosso canal de cortes. Cortes asminapod. Que mais? Que mais? Onde segue a gente mais?
Só não seguir na rua tá bom, que eu fico com medo. De resto, pode seguir em todas as plataformas, todos os lugares.
Compartilha.
Canal de cortes, falou do canal de cortes?
Falei, já do canal de cortes. Compartilha esse vídeo, tá?
E também tem nas plataformas de streaming, né?
Ah, sim, nas plataformas de streaming. No Spotify a gente tá com vídeo no Spotify, vídeo e áudio. E nas principais plataformas de áudio você encontra o nosso podcast também.
Cadê? Tem alguém no chat, gente? Será que alguém tá com a gente junto com o BBB ou só a minha mãe? Hoje é dia que é só a mãe,
assim, não, tá começando,
sabe?
A galera tá chegando aqui. Dona Mara já está aqui.
Falei?
Firme e forte, a primeira a entrar. É. E diz, cheguei, não perco por nada.
Um beijo.
Eu mandei, ela falou, já estou aqui, você está atrasada.
Ah, nossa, chupa. Toma, Marcelinha.
Chupa, Bruno, olha que deu polêmica.
E nosso muito obrigado
no BBB.
Patrocinadores, antes que
é verdade,
a gente comece.
É verdade,
né? Atlas Communication.
Senna Motors.
QR Code tá aqui na telinha, aparecendo. Muito obrigada por ter estado com a gente essa temporada inteira, né?
Hoje é um big, big thanks, né? Não são tantas empresas que acreditam e se conectam, né, com os nossos valores, com a nossa comunicação. E, putz, foi muito especial pra gente.
Ter duas mulheres, né?
Ter duas empresas, duas mulheres que decidiram apoiar o projeto, fazer parte do Asminapod. E vincularem, né, o nome delas, o nome da empresa delas ao podcast. Muito, muito, muito especial.
Sim.
Então, nosso grande agradecimento.
Muito obrigada.
Atlas Communication, da Camila, loja da Camila. E a Senna Motors.
Sim, ótimo. E aí, vamos começar pelo BBB?
Vamos! Vamos começar.
Pauta quente, quente.
Você tá, tipo, loucona? Eu tava meio cansada, não vi os últimos dois. Aí hoje maratonei, enquanto trabalhava, assisti os últimos dois dias. Eu tô amando esse BBB já.
Não, acho que vai dar bom esse.
Eu acho que vai dar bom.
Também acho.
Espero que eu não me surpreenda eu negativamente.
Não quero porque me tá lendo, bom falo, puta,
a
meu.
Galera, o tipo da galera.
Melhor que o ano passado. Olha, esses três, hoje é quinta, três, quatro dias, já rendeu mais do que ano passado.
Já.
Não rendeu nada.
Já.
Nada.
Não, mas o que rolou ano passado? Era ou good vibes, ou não tinha pegação nenhuma. É, aí esse ano pegaram uma galera competitiva, meio surtada, e todo mundo solteiro pro crime.
Solteira.
Quem não é solteiro tem relacionamento
tá
aberto. Acho que só tem um ou dois casais que são relacionamento fechado. E de resto tá pro crime, então...
Tá na...
Rolou. Tá bom.
Você, Voz do Universo, acompanha?
Você acompanha?
Ainda não. Deixa mais pra frente, que aí a coisa começa a ficar melhor, aí a gente
tem que pegar o drama, tem que pegar o babado do começo. Senão depois você fica, mas por que que brigou? Por que que tem aquele
ranço? O problema é que vira série, aí você tipo, tem que acompanhar, aí você fica dependente. Eu não odeio ficar dependente.
Ah, eu fico dependentona, me põe na cadeira... Olha, que louca, me põe na... Na
cadeira. Aí
depois ela vai pro Big Brothers Anonymous.
Camisa de força, pô. Eu quase falei cadeira elétrica.
É quase que isso.
Cadeira elétrica,
vai. Me põe na cadeira de força, não, eu fico viciadona.
É,
ela
não,
vai pro
eu
Big
também.
Brothers Anonymous.
Ah, é muito bom acompanhar a vida dos outros, né, gente? Em vez de acompanhar a nossa.
Nossa, é excelente.
Maravilhoso.
Adoro.
Você já tem algum favorita? Alguém já te surpreendeu positivamente ou negativamente?
A Bruna, a gente tava falando sobre isso vindo pra cá, eu achei...
Agripada.
É, eu achei que ela fosse ser meio cocôzinho.
É, eu tinha uma antipatia por ela também.
Uma gente boa, achei legal. O Boco Roso, gostei dele.
Gostei do Boco Roso também. Adorei, eu seria amiga do Boco Roso.
Eu também tô adorando o Boco Roso.
Eu seria muito amiga do MC Guimê, eu tô adorando o MC Guimê.
Não, o Boco Roso, antes de entrar, eu falei assim, o Douglas falou assim, tem um que é palmeirense, né?
Ai,
Douglas só sabia desse um.
É a única coisa que eu nem sabia dele, é isso.
Eu falei quem? Aí eu descobri que é o Boco Roso. Uh-huh. Que chama Fred, mas o nome dele é Bruno, gente.
É,
não
é
nem. Então, Boco Roso, pronto.
Exato.
E eu achei que ele fosse ser
Mas não é.
Parece ser gente boa. Tô gostando do menino. Acho que ele vai longe
no game. Eu também acho, cara. Eu também tinha essa antipatia pela Bruna.
É.
Eu faço a mesma academia que ela online. Você pode notar que a gente tem os mesmos gominhos. Só que o dela é duro, o meu é mole. Mas são os mesmos gominhos. A gente...
Igualzinho! Nossa!
A gente faz o mesmo treinamento online. E assim, quando eu faço treino e ela tá... É, eu sempre tive uma antipatia por ela. Ela sempre tem, eu não sei, uma cara de nojentinha, assim. Uhum. Mas eu gosto de ir no Big Brother e na vida também. De dar uma chance, né? Ainda
Sim.
mais se é uma pessoa que você não conhece. Aí eu falei, não, deixa eu ver qual que é a dela. E eu tô achando ela legal pra caramba, cara.
Tô achando
ela muito gente como a gente.
Mas teve umas coisas que aconteceu lá que eu achei, assim, válida. Porque eu não sou carioca, não convivo com carioca. Temos um carioca
eu
aqui.
Eu convivo, tem um aqui.
Meu,
que
ela
marido,
faz elogio, às
fala,
vezes...
Olha o que vocês vão falar!
Não, é de bebo.
O produtor é carioca, ele tá aqui assim.
Não, mas teve um negócio que viralizou, que foi um meme dela, que ela tava fazendo um elogio e falando palavrão, xingando.
Ah, sim.
E aí o cara falou assim, tipo, isso é um elogio? Ela, não, é um elogio! Eu falei, Renata, eu teria a mesma dificuldade.
Você é um filho da puta, e era um elogio. E ele, tipo, isso é bom ou isso é ruim?
Isso é bom ou ruim? Eu ia ficar nessa também. Ah, o que mais? O cowboy, eu tenho gostado dele. Eu achei que ele fosse
ser...
Ah,
é um pouquinho
ser...
de bode.
Eu achei que ele ia ser bem shy, bem na dele, assim, sabe?
Uh-huh.
E eu acho que ele tá...
Eu tô adorando.
Ali. Tô gostando dessa...
Já quero saber quem vai ser líder e pititi, patatá e pototá e pututu.
Também.
Inclusive,
quero
já creio que dá pra conectar a parada
aquelas...
do... Quero treta! Dá pra conectar já a parada do BBB até com o papo de hoje, porque... É, que nem a gente tava falando, queriam pegação, né? Porque em época que se fica viciado, em de férias com o ex e
casamento às cegas,
a gente quer pegação e romance, é isso que a gente quer.
É isso.
E aí, acho que pela primeira vez, essa quantidade de solteiros na casa.
Verdade.
E duas ou três pessoas têm casamento aberto, né? Relacionamento
Sim.
aberto, e só dois que são casamentos fechados. Que acho que é a Aline e o Fred, né? Que tem relacionamento aberto. A Aline do Ruge e o Fred e Nicásio. Que, inclusive, foi uma super surpresa pra mim. Que chato de galocha. É. Cara, eu seguia ele nas redes sociais desde 2019 e achava ele ótimo. Adorava.
Uhum.
Você vê, né? Como é diferente você ver a pessoa e conviver, né, com ela 24 horas.
É porque uma coisa é o que a gente sempre falou aqui.
Pentelho, meu.
Eu sou Jumíria, né? Nas mídias sociais, você coloca aquele pedacinho, né?
É.
No
que você
dia,
quer. E fica realmente uma fatia
exatamente,
só.
Exatamente.
Bizarro.
Bizarro.
Enfim.
É, pois é.
Mas e aí, Fábio? Vamos entrar no papo Puss, porque rolou também o hit aí das nossas popstars.
Popstars.
A Miley e a Shakira.
Shakira.
O bagulho tá pegando fogo, né?
Tá, nossa, tá assim. É, olha, eu achei que maravilhosas.
Não é novidade mulher cantando sofrência, né? Elas não conhecem sertanejo brasileiro, né?
Eu acho que, assim, que não é novidade, é um assunto tão popular em música, em filme, traição, né? Uhum. Sofrência, essas coisas. É muito popular, mas...
Porque quem não passou, né? E...
Muita pessoa
quem não,
se identifica,
tipo, quem nunca?
É, com isso. Mas sabe que eu tava pensando nisso? Eu acho que é um assunto que... Não é discutido entre casais, é? Eu não acho.
Não.
Tipo, o que é traição pra você?
Não, porque é meio que, tipo, um contrato social que já vem pré-estabelecido, né? Tipo, sei lá, na sociedade que a gente vive hoje em dia, não é uma coisa que você começa a sair com alguém ou começa a namorar ou antes de casar, você sempre fala, qual é o nosso contrato?
Sim.
Tipo, não, já é pré-estabelecido que é aquilo, que é o padrão. Uhum. Tipo, você começa a namorar uma pessoa, você já tá esperando que ela não vai ficar com mais ninguém, que vai ficar só com você.
Sim.
E é isso, e ponto final, e acabou.
Uhum.
E acho que isso tá começando a ser revisado, né? Isso tá começando a ser questionado, assim. Também, principalmente, na verdade, pelas mulheres. Porque os homens, acho que sempre tiveram a liberdade de fazer... Né, de ter relacionamentos extraconjugais ou de terem outras pessoas na vida deles sem a culpa e o peso, né, com o aval da sociedade que a mulher não tem.
Uhum.
E aí acho que conforme as mulheres estão ganhando mais liberdade sexual e tudo isso está sendo mais questionado, está se abrindo espaço para ter esse tipo de conversa, né?
Sim.
Nada é à toa. Se você parar para pensar, já tem mais de um ano. É muito impressionante. Tem uma coisa que se chama... Acho que é Geist que fala. O jeito certo de falar. Que significa espírito do tempo.
Uhum.
Que é tipo assim, o que tá rolando agora no universo, na sociedade, que você percebe que, assim, faz parte do momento, faz parte do espírito do tempo. Por exemplo, preocupação com o meio ambiente.
Sim.
É uma coisa muito dessa época.
Uhum.
E já tá vindo, eu acho, que essa coisa de reformular... os contratos amorosos e os relacionamentos. Porque a gente vê isso aparecendo em filme, em livro. Aí vem um artista e fala que tem um relacionamento aberto. Aí é um escândalo.
Sim.
Aí vem uma outra e fala que também tem. E vai advogar sobre isso na TV ou no Instagram. E começa a vir. Sabe quando o assunto começa a vir? Aonde você vê o assunto tá?
Sim.
É o Geist. É o espírito do tempo, assim.
Mas o legal desse espírito, né? É uma coisa que, tá, você conversou antes. Tá uma coisa acordada ali.
Sim.
Correto? Acredito eu que essas pessoas que têm esse relacionamento aberto, existiu uma conversa.
Ah, lógico.
Lógico, né?
Uhum.
E que não, que aparentemente não foi o caso com a Shakira.
Não, amor. É que assim...
Aparentemente não foi esse
caso. Por exemplo, existem pessoas que eu já tive um relacionamento aberto.
Você?
Só que eu não sabia. Entendeu? Ele tava aberto, mas não pra mim. Ele tava aberto só do outro lado.
Entendi. Pois
entendeu,
é, então. Isso
aí, assim,
acontece,
aí que
né?
O acordo não
bateu. Deu certo.
O acordo não bateu.
Não bateu.
Porque tem que avisar o coleguinha que tá aberto, né?
Exatamente.
Não é só de um lado.
Não é só
não,
de um lado.
Não, falando sério, agora eu tô fazendo piada. É lógico, né? Tipo, não teve um acordo ali, foi simplesmente uma traição. E o que eu acho muito louco dessa história da Shakira e do Piquet tá sendo agora as atitudes dele pós... escândalo.
Ridículo.
Cara.
Cresce. Amadurece, meu amigo.
Que nojo.
Não, por favor, né?
Tipo, blá, né?
Uhum.
Porque assim... E é uma coisa que eu tenho também me questionado muito vendo, né? Eu acho que o que tem mais me incomodado é a postura dele de tá achando tudo uma grande brincadeira e de tá jogando na cara dela uma coisa que foi um sofrimento, assim. Porque eu também não sou a favor...
Que, teoricamente, foi um erro dele. Você quer, não quer mais ter um relacionamento
sim.
com a pessoa? Ótimo, tudo bem, termina.
Não, sim, pronto. O que eu quero dizer também é assim, eu também não sou a favor do sentimento de culpa.
Uhum.
Porque, cara, isso mata, tipo, te corrói. Então, assim, essa parada da culpa cristã, sabe? De você, pá, assiste, porra, pequei, culpei e tal, pecado. Enfim, Porque vem muito daí nossos valores, né? Valores morais e valores religiosos. Também não sou muito a favor. Mas daí pra... Eu acho que até pra trair, você tem que ter um pouco de moral. Tipo, faz sentido o que eu tô falando? Comer a geleia da gata, cara? Ai, não precisa,
gente,
né?
Não, né?
Assim, quais são os limites? Que isso é uma coisa que a gente ia falar agora, né? O que é a infidelidade num relacionamento?
Sim, pois é.
Será que é só... Não, que não seja só. Mas será que é só o ato de você se envolver sexualmente com alguém?
Outra pessoa.
Ou o que dói mais e o que mais, tipo... É você... Porra, mas foi dentro da minha casa. Mas foi na minha cama, na casa que mora meus filhos. Comeu a porra da minha geleia.
Eu
tipo
acho
assim,
que deve doer um pouco mais. O buraco deve doer mais, assim, a dor.
É, então
acho
o que é infidelidade, né? O que é. Que... Pra, qual, pra cada casal, o que
dá
que
um,
é?
Dá um Google aí pra gente.
O que, que é infidelidade?
Isso, uma definição aí.
Ou sei lá,
sabe?
Tipo, pras pessoas que estão no chat, como é que vocês definem infidelidade? Uma coisa curiosa, aquela atriz, a Fernanda, uma loirinha, ela tem falado abertamente sobre o casamento dela aberto com um cineasta, tá há 10 anos com ele. É... Ai, caramba, vou olhar aqui o nome dela. Mas é muito curioso, ela uma vez deu uns exemplos e tal... É, num podcast que ela foi, falando que para alguns casais, ah, se o relacionamento é aberto, e aí? Não existe mais, então, entre aspas, traição? E aí, como é que você julga uma infidelidade ou uma sacanagem com a outra pessoa, né? Tipo, onde que tá o limite? E aí, cada casal meio que estabelece o seu limite, assim. Sim. Tipo, tem casais que falam, pô, amigos não, conhecidos não, pessoas do mesmo círculo não. E as regras mudam de casal para casal. E tem umas regras muito curiosas, que pra alguns casais é tipo assim, assistir aquela série que a gente vê junto, não. Isso, é pra mim, é traição. Isso, pra mim, é falta de lealdade.
Sim.
Porque assim, porque a infidelidade é diferente da lealdade. Eu acho que a gente confunde muito as duas coisas também.
Então, eu fiz uma pesquisa aqui, e assim, é um tema muito controverso, porque são várias opiniões,
sim,
né?
Sim.
Mas achei uma definição assim que diz o seguinte, ó, de modo geral... Podemos considerar a traição conjugal como a perda de exclusividade de um dos parceiros na relação a dois. Aqui é importante diferenciar a tipologia da infidelidade praticada. Se a traição conjugal tem predominância de comportamentos sexuais com outro parceiro, considera-se uma infidelidade sexual. Então tem vários tipos de infidelidade.
Existem outros tipos de infidelidade. Sim. Tipo assistir a série favorita com outra pessoa.
Não, mas eu também lá em casa, se o Douglas assiste um show que a gente tá assistindo junto, ele foi lá e assistiu sozinho, ficou...
Traiu.
Não, sim.
Traiu sua confiança.
Não, acho que eu talvez não ia ser tão dramática assim. Mas traiu.
Traiu o acordo.
Traiu
o
acordo. É,
traiu
quebrou
acordo. Quebrou o acordo.
Vai sentar aqui e vai reassistir comigo.
É. Mas, cara, é muito louco, né? Tipo, é uma coisa muito pra se questionar, assim. Eu nunca tive um relacionamento aberto, mas como isso tá muito na mídia e rolando cada vez mais, eu tenho ouvido mais podcasts sobre, tenho lido mais sobre o quão conveniente é também o sistema de pros homens tudo bem. E tem aquela desculpa do... Ai, mas os homens... É, tem um instinto animal que é indomável, é incontrolável, é normal, é assim mesmo, E imagina, por muito menos, uma mulher é julgada e assim, pelo seu círculo mais próximo, né?
Sim.
Tipo, então, acho que é muito isso, assim, a parada do Piquet que tem me incomodado muito. Que eu acho que falta decência e moral até mesmo dentro... De ele ter tido uma relação extraconjugal, assim.
Sim.
O que tá me incomodando mais a atitude dele pós do que o fato dele ter tido uma relação extraconjugal. Eu acho que ter tido uma relação extraconjugal... Gente, tem tanta coisa que acontece entre um casal.
Sim.
E tanta coisa que acontece no universo pessoal de uma pessoa. Que, tipo, até, sabe, ele ter a justificativa dele de como, porque as coisas aconteceram. E se é um erro, enfim, X... Mil coisas podem acontecer. Mas eu acho que essa soberba dele, essa atitude que ele tá tendo de pisotear em cima da situação e fechar parceria com marcas que ela mencionou na música. Sabe assim, ele tá se mostrando orgulhoso do que fez, assim.
Eu
isso tá me incomodando muito.
Nossa,
na
tem
real.
Um meme que eu vi que, na verdade, eu acho que é meio que burrice que ele tá mostrando, né? Tipo, ele tá sendo imaturo,
sendo escroto,
total.
Assim.
É, com certeza. Nossa, acho que eu mandei no...
Acho que a atitude tá parecendo ser
muito... Muito. Nossa, tá demais. É, teve um que eu...
Vocês acham que existe diferentes graus pra infidelidade? O que a galera acha no chat? O que você acha, Voz Universo? Existe graus diferentes?
Oh, eu tava fazendo algumas pesquisas
coisas
aqui.
Coisas perdoáveis ou imperdoáveis.
Tentando entender um pouco quem trai mais, se é o homem ou a mulher, né? Mas existem várias pesquisas e elas divergem muito.
Uhum.
E aí eu tava vendo uma entrevista do dono do CEO do OK Cupido, que é um aplicativo de relacionamento.
Uhum.
E ele tava falando que, na realidade, esse desejo das pessoas de terem outros relacionamentos já é algo que é do ser humano. Só que com essa ideia dos milênios de questionar a forma de viver, né, a forma dos relacionamentos, as coisas começaram a mudar. E os aplicativos abriram portas para isso, né? Porque as pessoas têm um acesso muito mais fácil.
Com certeza.
Porque é aquela coisa, né? Por exemplo, um casal que tem relacionamento aberto, será que eles vão sair para a noite para procurar alguém? Ou, de repente, começam a fazer um filtro ali já nos aplicativos? Então, acho que também essas relações começam a mudar.
Sim.
Entendi.
E tem um negócio, agora que você falou da internet também. E aí, você considera uma traição quem tá se relacionando com uma pessoa virtualmente só?
Então, tem cara, isso, tem milhões de diferentes. O que é, na verdade, uma, sei lá, uma traição. Uhum. Tem várias layers diferentes. Engraçado que a doutora Regina Navarro Lins, ela é... Acho que ela é psicóloga. Ela... Lembra daquele programa Amor e Sexo da Fernanda Lima na Globo?
Lembro.
Ela é a psicóloga que fazia aquele programa. Sempre, tipo, muito esclarecida, assim. Muito
sobre...
E ela tem falado bastante sobre isso, que ela lançou um livro agora sobre. Que, assim, o amor e o sexo, mas principalmente o amor e a forma de se relacionar, é uma construção social. Então, o que a gente vê hoje como o normal e a única possibilidade, né, que é a monogamia, ela foi construída há pouquíssimo tempo atrás, na verdade. Se a gente volta, tipo, na época dos romanos, não tinha isso. Não existia. Então, assim, em diferentes culturas até hoje não tem. Mas era uma coisa muito mais fluida, muito mais aberta, enfim, das pessoas terem seus próprios... contratos do que funcionam pra elas e ponto final e acabou. E aí, tipo, essa era que a gente tem vivido agora, vai... E se a gente for pensar, é pouco, mas também não é pouco, é muito, que vai... Desde a época dos nossos bisavós, pelo menos, que tem essa construção família, homem, mulher também, que não, né... Uhum. Se você voltar lá pra época greco-romana, era muito mais aberto à homossexualidade, aí parece que fechou, aí agora tá abrindo de novo. Uhum. Então, tudo isso é um movimento da sociedade, né?
São ciclos, né?
São ciclos. São ciclos e, assim, parece que quando esse assunto voltando, parece que para algumas pessoas é assim, como se tivesse sido inventado agora, né? Não foi inventado agora.
Sim.
Tipo, são realmente os ciclos que a gente vai vivendo da humanidade, né?
Com certeza, com certeza. Sabe que eu tava... Por que você acha que tá fazendo tanto sucesso?
Isso.
As músicas. Porque eu acho que as duas foram lançadas no mesmo dia, na mesma semana.
É, curiosamente. A da Miley, a gente não falou nem da dela ainda. Yeah. A da Shakira e a da Miley Cyrus, né?
E eu acho que é conexão com várias pessoas que passaram por isso, assim.
Ah, total.
Eu acho que é muito, assim, por conexão e empoderamento, talvez.
É, tipo... vira quase que um hino, assim, né? Porque você já passou por algo parecido e aí vem... Que é o poder da arte, né? Tipo, a arte é muito foda por causa disso. Às vezes você nem você consegue se expressar ou consegue colocar pra fora o que você tá sentindo de nenhuma forma, nem falando, nem escrevendo. Aí vem alguém, sei lá, cria uma música. Ou faz um filme. Mas principalmente a música, porque eu acho que como é vocal, você poder cantar isso, e, né? Uma coisa que você se sente relacionado, é muito libertador. O que eu acho muito curioso é que, por exemplo... A Beyoncé, ela fez um álbum inteiro sobre a traição do Jay-Z.
Maravilhoso.
Um álbum inteiro sobre isso.
Lemonade.
Só que o álbum inteiro, eu acho que não teve tanta repercussão ou teve tanto holofote de uma vez como a música das duas essa semana. E eu acho que tá muito relacionado ao timing.
Sim, também.
Porque na época que ela lançou o Lemonade, era muito... Tava num outro lugar ainda.
Uhum.
A mulher ter voz pra falar sobre... Eu fui traída, eu sofri, é assim que eu me sinto. E expressar.
Uhum.
Ou tristeza, sofrimento, ou raiva, ou vingança, sim, ou o que quer que seja, uhum, se expressar em relação a isso. Eu acho que tava num outro momento da sociedade quando ela lançou o Lemonade. Sim. Eu acho que agora a gente já tendo mais... Já, quantos anos faz que ela lançou o Lemonade? Sei lá, 5 anos, talvez? Talvez 10, não sei, que passa um tão mais rápido. No momento que a gente tá vivendo de empoderamento feminino, de revisar os contratos de relacionamento, uhum, mais 2016. Liberdade... 2016. Mais liberdade sexual das mulheres. Tipo, elas terem lançado isso agora, terem passado por isso agora e lançarem a música agora, acho que foi, tipo, acertaram na cabeça, assim, sabe? Sim. Eu acho que é muito isso, muito timing.
Também, verdade. Pode ser. Não, com certeza. Aliás, com certeza, não é só verdade.
É, o que a gente tem que avaliar é que, assim, existe uma mudança muito rápida agora da sociedade, né? A gente tá falando aí, vai, de 5 anos, que parece um período curto, mas com esse avanço do comportamento, com essa mudança, né, da sociedade, cada vez, vai ser cada vez mais comum esses assuntos se tornarem pautas para debates. Tava fazendo uma pesquisa sobre... É, sociedades que homens têm várias mulheres, né? Que é uma. Que para muita gente é questionável, sim, porque aí também tem essa questão da fidelidade. Mas também existe tribos matriarcais, onde as mulheres podem ter vários maridos também, né? Que também é uma outra discussão. Então, acho que também essa coisa desse entendimento, dessas discussões, vão ficar cada vez mais evidentes, porque. É, cada vez mais as pessoas querem discutir se o modelo de sociedade que a gente vive é o modelo correto ou se é o modelo melhor, né? O modelo ideal, exatamente, né?
E eu acho que isso é muito particular, né? Tipo, a gente vai vendo, assim, são macro bolhas que vão virando micro bolhas até chegar dentro da sua casa. Essa é a sua micro bolha. Entre você e a pessoa que você tá, ainda tem uma outra bolha, que é você. Então, assim, a gente vai sendo influenciado por todos esses meios. Mas eu acho que, no fim das contas, vale muito a pena a gente se questionar assim. Eu tô feliz? Sim. Eu tô feliz com o tipo de modelo que eu tô vivendo? Eu tô feliz no meu relacionamento? E se eu não tô, por que que eu não tô? Né? Tipo, o que que tá fazendo... Eu gosto muito da ideia de não ter a hipocrisia, sabe? Eu gosto muito da ideia de não precisar ter a mentira. De você poder ter sinceridade... Nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, também, eu não me sinto preparada, não saberia lidar com o day-to-day do negócio, entendeu? É que eu acho que, na teoria, é muito interessante. Na prática, eu não sei se você tem que ter um desprendimento muito grande, se você tem que ser evoluído de mais ou evoluído de menos.
Sim.
Eu só sei que eu ainda não consigo imaginar, entendeu?
Não consigo ver a prática, não.
Eu não consigo imaginar na prática. E até um podcast que a gente ouviu da Renata Ceribelli, no Prazer Óbvios, que foi com essa psicóloga. E com a Fernanda, a atriz que eu tô falando. E a Renata pressionou ela pra falar assim, tá, mas... Tá bom, mas me explica assim, o dia que o seu marido vai ter um date com outra pessoa, e aí? Ele te fala, ele não te fala?
Você tá sentada em casa de boa? Você não fica wondering?
É, deixa eu tentar picture como é que é esse cenário. A pessoa vem te dar boa noite, fala, amor, tô indo. E tipo, e aí, o que você faz em casa? Você pira na batata? Você fica com ciúmes? A gente tem essas curiosidades porque a gente tá tentando, nosso cérebro tenta assimilar a situação, né? Tenta imaginar que situação é essa. Como é que você se colocaria assim ali, naquilo? Eu acho incômodo pra mim imaginar. Yeah. Acho que eu tô preferindo ser corna sem saber, gente.
Eu também acho. Concordo com isso.
Não sei, cara, se eu tenho essa maturidade ou essa falta de maturidade, não sei.
Eu acho que é bastante evolução.
Não, mas olha que loucura falar isso, né? Porque, tipo, você prefere ser enganado, então?
Pois é.
Do que, tipo, ter a sinceridade. É uma coisa muito complexa, cara. Que, tipo, é difícil de entender, de assimilar e de até de ter coragem de talvez testar algo novo. Sim. Porque a gente tá muito acostumado ao que é
padrão,
confortável, né? E que a gente sabe que, de alguma certa forma, dá certo.
Dá certo, exatamente.
Eu acho que os únicos casais hoje em dia que estão tentando abrir um relacionamento ou testando é porque não está funcionando. Se tá funcionando como tá, é aquela coisa, né? Se tá bom como tá, ninguém vai querer trocar. Mas se não tá... Aí eu acho que as pessoas começam a se questionar assim, pô, será que eu tenho que abrir mão desse relacionamento? Uhum. Será que eu poderia tentar modificar ele de alguma forma? Aí que eu acho que as pessoas começam a pensar assim, em outras formas de se relacionar. Alguém falou alguma coisa aí no chat?
Falou, isso. Falou. Temos aqui um comentário. Da Hayley, né?
Ah, Hayley! Oi, beijo!
Ela tá dizendo o seguinte, que a música da Miley foi lançada no dia do aniversário do ex. Melhor presente.
Exatamente.
Melhor presente.
Nossa,
toma
o dela,
aqui.
O dela
é muito bom.
É sutis, né?
Não, tem várias mensagens.
Várias mensagens subliminares.
Nem subliminares.
Não, não é.
Tá
meio
escancarado.
Não tem nada confirmado
ela
por
usou,
ela.
Ela
usou o terno.
Ela usou o terno que ele usou no casamento.
Não, e naquele vídeo que você mandou, que ele tava reprimindo ela lá, disse ela mesmo, diz que é aquele terno.
Ah, é aquele terno? A parte que ela tá dançando, subindo numa casa, falam que é a casa que ele alugou pra levar as amantes, né?
14 mulheres.
É, então a casa que ele traía ela gravou o clipe na casa. Usou o paletó dele.
E usou a música do...
A música que ele escreveu?
Não.
Não foi ele que escreveu?
Não, a música do Bruno Mars.
Não, mas falaram que foi ele que escreveu a música.
Não, ele dedicava. Ah, ele que escreveu a música?
Mas não sei, cara. Não, ele é ator, artista, mas ele escreveu a letra e outra pessoa gravou.
Ai, da hora.
Ele não é tão talentoso assim.
Não.
Tinha outras coisas também no clipe
dela
que eu não lembro
agora. E aí ela
respondeu,
né, as coisas pra ele. É, não, que ela fala da casa deles que eles tiveram, que queimou na Califórnia. Uhum. Ela faz a menção disso, que eles estavam super bem até que não tava mais, né?
É, mas assim, né, todo mas relacionamento assim, tá bem até a hora que não tá mais.
Até a hora que descobre que não tava bem, mas você descobriu, assim, né? Porque às vezes... O negócio de relacionamento é que, às vezes, você tá no relacionamento e você acha que tá bem, mas claramente pra outra pessoa não estava.
Tem isso também, que é o ponto X, né, cara, da comunicação. De, tipo, você conseguir comunicar pra outra pessoa, olha, isso, e sinalizar, né?
Sim.
Isso não tá legal e por que que não tá legal e... O complicado é que, às vezes, nem a gente sabe, né? Tipo, assim, da outra pessoa... Assim, a outra pessoa tá checked off da relação, ou acha que tá tudo bem e tá no piloto automático, e pra quem você falou, pra aquela pessoa tá bem, pra outra já não
já
tá.
Já não tá mais,
E, cara, eu sou muito a favor da DR periódica, assim. Tipo, não sempre. Não digo DR na forma de brigar, de discutir,
brigar,
mas
não.
Tipo de...
Conversar.
Fazer um check. Cara, mas isso aqui tá bom, e aquilo ali tá bom, e... E do jeito que tá, tá...
É tipo empresa, né? Fechada pra balanço.
Vamos fazer um balanção. Tipo isso.
É, desse jeito.
Eu sei que elas estão ganhando
muito
dinheiro. Lágrimas de milhões, né,
muito
cara?
Muito dinheiro, muito dinheiro.
Ah, mas tá bom, porque é isso, né?
Não.
Ainda mais elas que são artistas. Pô, você, é
melhor
vocês
você não acham
lucrar...
também que quando ela expõe, ela se torna mais comum... E também tira o peso dessa coisa da traição, se torna algo mais, sei lá, artístico, no olhar das pessoas, e de repente alivia também?
Acho que botar pra fora sempre alivia, de alguma forma, né? Tipo, seja chorando, falando, cantando, eu acho que sempre alivia colocar pra fora de alguma forma. A boca fala, o corpo sara, né?
Sim.
Então imagina você cantando, compondo, e pô, é todo um processo artístico, né? Você escreve a letra, arruma a melodia, e aí, pô, depois pensar no clipe, tipo...
Sim, sim.
Tem muita coisa emocional que acho que fez parte desse processo da música das duas, até agora tocar incessantemente na rádio, né? Imagina você botar uma música dessa e, tipo, tá tocando em todos os lugares, um dia você entrar no carro e você ouvir sua própria história. Acho que é uma coisa terapêutica mesmo, tipo, de você trabalhar aquelas emoções, né?
É disso que as melhores músicas surgem nos momentos de mais dificuldade do artista, né? Até porque o artista se reclui pra poder tentar escrever e tudo mais. E as músicas que mais fazem sucesso, elas têm um pouco dessa história, dessa aura de... a pessoa está num momento muito ruim e aí ela conseguiu se inspirar. Porque acho que também tem um pouco de expressar o sentimento e conectar com a realidade das pessoas também, né?
Total, né? Que as outras pessoas também se conectam. E tem a parada da jornada do herói também. E também acho que tem... o que eu acho muito legal, assim, de tudo isso, delas terem essa coragem de colocar para fora, é, tipo, a gente sofre muito calada,
com
mulher,
certeza.
Né? A gente tem vergonha, porque além de tudo, assim, a mulher quando ela é... O homem quando ele é traído, a mulher é filha da puta, vagabunda, acabou o assunto. A mulher quando ela é traída, Onde que ela não foi suficiente?
Onde ela
ainda errou? Cai em cima dela, sabe? É muito louco. Então, assim, por que que ele te traiu, né? Tipo, a outra é mais bonita, a outra é mais nova, a outra é mais transalhona. O que que é? O que que você deixou faltar que ele foi procurar na rua? O que que não tinha em casa que ele foi procurar na rua? Quando às vezes
como
mesmo...
se você fosse culpada
ainda 100%. Ainda é culpa. É, ainda é culpa. Isso que eu acho, assim, muito injusto, sabe? Porque se você for ver, não. Seres humanos, tanto homem quanto mulher, temos faltas, temos necessidades, temos relacionamentos que estão bons ou ruins e dependemos disso ou daquilo, independente. Mas eu acho que tem que ter muita coragem também para elas, como artistas, se colocarem nesse lugar.
Sim.
De tipo, né, de se expressarem e expressarem que sofreram. Sim. Também. Não é uma música só de tipo, ah, eu sou foda, ele que perdeu. Não, é tipo, porra, eu sofri, foi um processo doloroso e patatã, patatã, né? O que você tava rindo aí?
Os comentários são maravilhosos.
Manda.
Vou ler os comentários da sua mãe, Marcela.
Ai. Puta, que medo, cara.
Temos dois comentários dela. Primeiro, ela diz o seguinte: eu prefiro fingir que essas modernidades não existem. Esse é o primeiro comentário. Segundo comentário, ela diz: sou muito romântica, ciumenta e possessiva para esta vida de moderninha.
Escorpiana, escorpiana, né, meus amores? Escorpiana. A minha mãe, ela é da seguinte opinião. Vou falar aqui por ela, porque eu sei, porque eu já ouvi isso da boca dela. Minha mãe é da seguinte opinião. Ela é tão conservadora nesse lado, que ela, pra ela é assim. Quando você ama alguém, você não consegue nem achar outra pessoa bonita. Ela é nesse nível.
Entendi.
Uau.
Entendeu? A gente já teve uma longa conversa, uma extensa conversa de tipo, mãe, isso não é verdade. Uhum. Isso não é possível, assim. Não Sim. é possível humanamente falando. Claro. Você ama uma pessoa e você consegue achar outra pessoa bonita. E não só bonita, você consegue achar ela interessante. E não só interessante, você pode sentir atração sexual por aquela outra pessoa que você não ama. Agora, o que vai dizer se você, então, infringiu aí, né? Não gosto nem dessa palavra traição, mas se você infringiu aí o seu contrato com o seu parceiro, é se você vai agir nesse desejo, se você vai agir nesse impulso. Mas, tipo, que... Não, quando você ama, você não tem olhos mais pra ninguém. Isso é coisa de escorpiana romântica.
Romântica, sim.
É.
Tem que ver onde tá a Vênus dela.
Oh, a Vênus dela deve estar escorpião também. Não sei. Não sei, mas deve estar por ali.
Pois é, complicada. É, tudo. Mas são opiniões diferentes. Eu acho que também gerações, o que a gente estava falando.
Ah, total.
Claramente.
E acho que é importante também falar que, assim, as pessoas não precisam estarem tão abertas para querer mudar também. Tá tudo certo,
sim,
né?
Sim.
Tá tudo certo. Uhum. Acho que cada um tem as suas crenças, as suas referências, os seus sentimentos. Uhum. Acho que é importante entender isso também, né?
Nossa,
porque senão
total.
A gente acaba pressionando a pessoa. Não, você tem que pensar diferente, né? Não, pensa do jeito
não,
que você...
Não, total. Tem que super funcionar. Assim, se a gente parar pra pensar... A gente vive numa bolha tão bizarra que a gente acha que só o que a gente acredita e a nossa forma é correta. Uhum. Que se você pensar, outras culturas fazem diferente. Outros lugares do mundo fazem Sim. completamente diferente. E aí a gente tá numa bolha, assim... Nossa... ocidental, branca, cristã, tipo, é tantas bolhas e bolhas e bolhas pra gente achar que a gente faz as coisas do jeito certo e que é da nossa forma. Tipo, eu gosto muito de entender o que tá acontecendo, assim, eu tenho muita curiosidade e eu acho que isso é legal porque deixa a minha cabeça muito aberta pra eu entender, assim, pra onde o mundo tá indo, sabe? Então, eu particularmente não julgo nada. Eu tento entender, assim, como que isso funciona pra essa pessoa? Por que que isso funciona? E por que que isso foi uma necessidade, né, pra essa pessoa? Então, pra mim, isso em relação a tudo, assim, a sexualidade, a formas de se relacionar. Eu nunca, tipo, nossa, não, bizarro, completamente errado. É sempre assim, ah, você é bissexual? Interessante. Por quê? Como que você se sente? O que que você acha? Ah, você tem um relacionamento aberto? Como é que isso funciona pra você? Sim. Por que que você teve essa vontade? Entender. Tipo, porque entender e estar tá aberto e simplesmente aceitar que o outro viva como ele quer viver não vai te forçar a fazer a mesma coisa. As pessoas às vezes têm um medo de, tipo...
De saber e falar, nossa, se eu souber, eu tô fazendo.
Mas você sabia que... Eu acredito muito que é um medo inconsciente, mas que também é verdadeiro. Porque o conhecimento te liberta. Quanto mais você sabe, mais a sua cabeça expande.
Sim.
Então, de fato, eu acho que você fica mais maleável a querer viver e experienciar outras coisas. E acho que as pessoas que são muito conservadoras, elas até se fecham. Fecha o ouvido e fecha a cabeça de não quero ouvir, não quero saber, não entendo. Ah, acho estranho, não quero nem saber. Uhum. Porque no fundo, elas sabem que o conhecimento, ele te deixa maleável. Uhum. Se você conhecer e compreender e aceitar o outro, talvez você tá um tiquinho mais perto de você querer mudar. E isso é muito assustador, uhum, né, pra maioria das pessoas. É, e aí se você meter no meio, cara, culpa cristã e os caramba, aí danou-se. O medo é grande. É o medo de
não,
né?
Com certeza.
Meu Deus, e se eu me descobrir homossexual? Caraca, o que vai acontecer na minha vida? Meu Deus, e se eu descobrir que eu quero um casamento aberto? Meu Deus, o que vai acontecer com a minha família? Então, acho que o medo do que a mudança pode trazer, né, pra você e pra sua família, faz as pessoas se fecharem e não quererem nem saber, não quererem nem escutar.
Vocês conhecem alguém que teve uma grande mudança assim, se libertou de algo?
Putz, uma mudança assim?
Tipo, um 360 na vida.
Ah, eu tenho uma amiga minha que é trans.
Ah, um 360.
Foi um 360. Uhum. Que teve uma mudança, né? Mas eu sempre tentei respeitar. Tipo, o que você quiser compartilhar comigo, você compartilha. Uhum. Mas é uma jornada bem...
Desafiadora, né?
Desafiadora, porque é como você decide isso, é uma coisa você decidiu e você sabe o que você quer. E aí é o que a Má tava falando, você colocar isso pro mundo é difícil. Então, essa pessoa que eu conheço era... A gente trabalhava junto. Então, é tipo, o que vai acontecer no trabalho?
Uhum.
Então, assim, toda a transição aconteceu na pandemia, quando a gente tava trabalhando de casa. Mas... Chega uma hora que não tem como você só ficar em casa. A pandemia, né? Já, a gente já evoluiu nisso. Sim. Então, assim, é você tá muito bem decidido do que você quer fazer essa mudança na sua vida, e ir atrás e falar assim, se se as pessoas ao redor não aceitarem, é que não era pra aceitar e se libertar nessa maneira. Uhum. Eu acho que também pode ser libertador porque você tá fazendo o que realmente você quer. Pode ser... Num tipo, né, nessa que foi uma transformação do gênero, mas pode ser usar isso para qualquer outro sentido. Você tá realmente fazendo o que você acredita que é o melhor para você, que é a sua essência.
Acho que é isso, tipo, quando você tá infeliz, a gente só se move, tem duas grandes forças que nos movem, ou é o amor ou é a dor.
Uhum.
Então, ou você tem que estar muito bem para você continuar movendo, né, na força do amor, ou você tem que estar em dor, você tem que estar em sofrimento. Uhum. E eu acho que quando isso... Eu espero e desejo que essa dor, entre aspas, que esse incômodo seja maior do que, por exemplo, a sua vontade de desistir da sua vida por causa disso. Porque eu acho que muitas pessoas se pegam nesse caminho, né? Uhum. Porque eu acredito que, assim, pensando na história dessa sua amiga... Se eu me imaginar hoje fazendo uma grande mudança na minha vida, eu teria muito mais medo, uhum, em relação às pessoas próximas do que, por exemplo, pessoas do trabalho. Eu acho que eu teria muito mais medo em relação a receio, em relação à reação dos meus pais, uhum, os meus amigos mais próximos. Eles vão continuar me aceitando? Vai mudar a minha relação com eles? Eles vão ficar decepcionados? Então, assim, eu pensaria mais nas pessoas mais próximas, uhum, e depois, tipo, em pessoas do trabalho e tal. Cara, não tenho ninguém do meu círculo que deu uma virada, assim, de vida. Eu tenho, obviamente, amigos homossexuais, mas que eu já conheci sendo, assim. Sim. Não conheci ninguém que, do nada, tipo, surpresa, entrei pro vale.
Eu também não.
Ou, tipo, abri meu casamento.
Essa minha amiga, mas só fora isso, também não...
Porque também acho que as pessoas não precisam... Eu acho muito louco, assim, porque os artistas, eles se sentem na necessidade, né, de como expõem, trabalham com a imagem, de ter que botar um comunicado, tá ligado? Uhum. Tipo, olha, descobri que sou bi, olha, descobri que sou gay. Ou então, olha, abri meu casamento. As pessoas se sentem na obrigação. Mas são coisas ridiculamente pessoais, né? Tipo,
você
não precisa escrever uma nota pra família dizendo, gente, abri meu casamento. Tipo assim, né? Acho que o que pode acontecer é... Vocês lembram da Jujut?
Eu lembro dela, tá sumida.
Ah, eu amo ela. É, ela tá, sei lá, num sabática pra sempre. Sim, é assim, sim, sim. Pessoas que não falam porra nenhuma estão aí falando todo dia.
É, e os que falam,
umas pessoas inteligentes, maravilhosas.
Maravilhosa,
decidem ir pro meio do mato e jogar o telefone sumiu. Fora. É, mas ela tem uma coluna no GNT ainda. E ela tinha um relacionamento aberto com o Caio, com o cara que era o videógrafo dela e ajudava ela no canal no começo. E ela falou assim, cara, muito louco, porque, tipo, o jeito que as pessoas descobriram foram vindo falar assim pra mim, cara, desculpa, mas vou te falar, meu, eu vi o Caio ficando com uma menina numa festa sábado. As pessoas foram cheio de dedos contar pra ela, tipo, porque acharam uma sacanagem na frente de todo mundo, ele tá ficando com outra pessoa. E ela falou, não, tranquilo, tipo, a gente tem um relacionamento aberto. E isso...
Alguns anos atrás.
Deve ter quase 10 anos que eu via o canal no YouTube da Juju. Então, assim, cara, se hoje é um choque, imagina, tipo, sei lá, 8 anos atrás, entendeu? 10 anos atrás.
Pois é. Hoje ainda é um choque.
Não, ainda é.
Com certeza.
Mas eu acho, de fato, não sei em quanto tempo, porque as coisas estão muito aceleradas. Não vou dizer 10 anos, 20 anos, 50 anos, mas eu acho que, de fato, a maioria dos relacionamentos, dos contratos dos relacionamentos vão mudar. Eu acho. Eu vejo isso acontecendo. Porque, assim, porque já acontece.
Já acontece.
Só que acontece escondido. Então, eu acho que se as pessoas começarem a, talvez, passar da barreira do... Em vez de fazer escondido, vamos ter uma conversa franca e fazer de outra forma. Eu acho até que seria a maioria dos relacionamentos que já existem hoje.
Sim.
Né? Tipo, de quanto tudo isso acontece nas surdinas, assim.
Pode ser.
Sim. Veremos.
Não sei.
Veremos, veremos.
Não, não consigo me imaginar nisso ainda, mas tudo bem.
Não, eu também não, você, mas eu acho que é pra onde a humanidade tá caminhando, assim, eu sinto.
E aí a gente daqui 20, 30 anos vai ser igual a sua mãe, falando, né?
Da nossa época era melhor.
Falando igual a sua mãe, falou assim, imagina, não pode nem olhar pro lado. E a gente vai falar.
Tem um artigo de um psicólogo inglês, que é o The Decker Winston, que ele tá falando o seguinte, que a pandemia, né, com essa aceleração, né, das vidas indo embora, fez com que muita gente começasse a refletir o modo de se viver também, né?
Total.
Então, acho que também essa explosão dessa ideia de casamento aberto, de relacionamento aberto, de uma forma geral, ela surge muito agora, né? Muito recente, assim. É. Né? Então, acho que essa discussão ela vai ficar cada vez mais evidente. E acho que não só esse tipo de contrato nos relacionamentos vão mudar, né? São outros contratos também que as pessoas vão começar a discutir mais, né?
Não, olha, tipo, eu acho que... Nossa, 100% isso que você falou. Porque acho que deu uma sensação pra todo mundo, assim... Meu, a vida pode acabar a qualquer momento. O mundo pode acabar a qualquer momento. E, assim, eu tô feliz? Acho que essa foi a pergunta que todo mundo se fez durante a pandemia. Eu estou feliz? Sim. E se eu não estou feliz, por que eu não estou feliz? Ah, porque eu tô num trabalho que... A pessoa mudou de trabalho. Ah, porque eu tô num tipo de relacionamento... Mudou o modelo do relacionamento. Porque eu quero viver mais. Foi viver mais. Então, assim, eu acho que acelerou a urgência das pessoas de viverem e de serem felizes. Acho que todo mundo parou pra perceber,
com
assim,
certeza.
Não tem tempo pra perder. Do nada, o mundo para, tem uma doença lá fora e, então, assim, é hoje, sabe? Eu acho que deu esse...
Esse baque aí.
É.
Esse alerta nas pessoas.
Esse alerta.
Com certeza.
Total. O que mais? Tem mais algum bafão aí no chat?
As pessoas estão super felizes interagindo aqui. Deixa
minha mãe
eu ver.
Continua indignada?
Ela tá indignada agora. Ela fez um super comentário de indignação.
Fez?
Fez. Vamos lá. Sobre esse assunto, eu penso que o importante é ser feliz independente do sexo.
Ai.
E de quem quer com... Como é que é? E de quem com... Seja com quem você está, alguma coisa assim. Tendo amor e respeito, valeu. Mas o tal do relacionamento aberto, pra mim, é o cúmulo do cúmulo.
Muito
Mas
boa.
É isso, acho que
muito
o negócio boa. É ser feliz, assim. E ainda vou levar para um outro nível, assim, que agora vão mais bizarro ainda. É, que eu tava vendo uma live da doutora, e ela falando assim, não só a gente vai ver os modelos de relacionamento mudarem, porque não tem como não, tá, gente? É como o mundo vai girando, as coisas, os contratos vão sendo refeitos, mas também... A sexualidade. Isso já é uma coisa que a gente tá vendo muito,
muito
antes, né? As crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes de agora, tendo uma outra relação, né? Em relação a sexo e até a como se definem e do que gostam, ao que se atraem, sendo completamente aberta e fluida. E ela falou assim, que tipo, a gente agora é a geração meio que mais velha, né?
Sim.
Comparado a essa galera que tá vindo agora. Que também vai vir muito esse shift de você não se relacionar mais sexualmente e amorosamente com pessoas baseadas no sexo delas, mais em afinidades. Uhum. Então, assim, que de fato, pode ser que a bissexualidade seja o quote-unquote, aqui, o natural do ser humano. Porque você se interessa por um ser. Você se interessa por outra pessoa, sim, e pelas ideias daquela pessoa e pela, uhum, né? E não necessariamente você se pararia por, ah, nossa, mas que loucura, mas é do mesmo sexo que eu. Não, tipo, aí você deixaria isso fluir. Uhum. X, entendeu? Gente, o mundo está muito moderno, está girando muito rápido.
Tá mudando, mas é verdade.
E a gente que não acompanha, sabe o que acontece? A gente é empurrado. Não tem jeito, gente.
Ladeira abaixo.
Não
ladeira
tem jeito, abaixo, porque se a gente... Não tô dizendo que a gente tem que mudar e fazer coisas que a gente não quer, óbvio. Mas eu digo, se você não tá acompanhando o movimento, alguém vai fazer você acompanhar. Você
ficou pra trás. Vai ser um filho. Vai levar um chutinho ali.
Vai ser um afilhado. Vai ser... Sabe? Porque, gente, a vida é... A gente aprende através dos nossos relacionamentos, né? Então, assim, do nada tá tudo bem, aí seu pai vira trans. Do nada, a vida que segue, seu filho é homossexual. Seu filho, sim, vem e fala pra você que tem relacionamentos fluidos, que tem a sexualidade fluida. E se você não entender, você que vai ter que ir atrás entender. Porque a gente aprende através dos relacionamentos.
O que pode acontecer se você...
E você não... quer o quê? Não entender a outra pessoa que você ama. Exatamente. E não apoiar e não dar suporte.
E aí perder essa conexão que você tem com essa pessoa.
Assim, espero que não, né? A maioria das pessoas espero que não. Então aí você corre atrás do prejuízo pra entender o que tá acontecendo no mundo.
É, discordar tá tudo certo, mas é importante entender também, né?
Sim,
acho que a gente pode discordar, mas vamos entender, né?
É o mínimo. É.
Você
definitivamente
respeitar.
Entender.
Exatamente. Você não precisa, não quer dizer o que você falou. Acho importante a gente falar isso. Que não quer dizer que você vai ter que fazer. Vai todo,
sim,
mundo ter agora relacionamento aberto. Todo
não, acho
mundo...
que tem gente que tem medo, não, do tema, só de ouvir falar, porque parece que, tipo, vai ser contagiado e vai,
sim,
ter que mudar.
Não, é
calma.
Só
uma conversa.
É só uma conversa. É só, né, entender o lado do outro. Se colocar naquela posição, tá, mas... Por que que você tá assim? Por que que você sente assim? É. Qual que é a necessidade? Me explica o que você falou antes. Acho que isso é o respeito, é o mínimo que a gente pode dar para as outras pessoas.
Total. Eu acho que tem muito sentimento de culpa, assim. Tipo, se a gente parar para pensar em como a sociedade tem protegido os homens, que eles podem ter desejos sexuais. É normal, imagina, super normal um homem ter desejo sexual por outra pessoa que não é a esposa dele. É esperado até, não é só normal, é óbvio. E pra mulher, tipo assim, meu Deus, que loucura. Tipo, óbvio que não. Que pecado.
Não, só o fato da mulher revelar que tem desejo sexual.
Já é,
que seja
já
pro marido dela, mas
exatamente,
já é bizarro pra sociedade.
Já é bizarro.
Né?
Porque a gente tá vindo daquele lugar que a mulher... Puta que pariu, entendeu? Tá
fica
ali
em casa
pra
cuidando dos
ter
filhos,
procriar e cuidar.
E cuidar do lar.
E acabou. Então, conforme essa balança tá equalizando... Os direitos de sentir desejos sexuais e de agir nesses desejos sexuais também estão equalizando. Sim. E aí você tem que botar nessa equação a culpa cristã, que diz que é pecado. Que... Cara, é muito louco.
Mas na verdade acho que já existe isso, né? Porque tá mascarado. E aí eu acho que até vindo com essa história, né, das músicas que saíram agora... Eu acho que quando o artista também expõe, né, a vida dele, ele também mostra que é importante a gente ter essa liberdade de poder manifestar, da gente, sim, pensar, também da gente sofrer, que a gente pode, né? Então, lógico que a gente entende que tem uma história também de lucrar com isso, né? Ter um marketing envolvido nisso, que às vezes pro artista é importante falar que ele tem um relacionamento aberto, que ele passou por uma situação, porque isso gera engajamento e também sintoniza e deixa ele mais humano, né? Mas é importante também a gente entender que são assuntos que vão ser cada vez mais debatidos na sociedade e a gente precisa debater esses assuntos, não para concordar, não só para discordar, mas também para poder ver como que a sociedade está se movendo, né?
É, como que tá andando, né?
Para onde tá
a vida, para onde que tá indo.
Exatamente.
Qual que você acha que é o futuro? Qual que vocês acham que é a solução, assim, para esse momento? Porque eu fico me questionando... Eu não sei mesmo qual vai ser o... Talvez o relacionamento aberto seja a resposta, não sei. Mas eu fico pensando assim nesse cenário de hoje, né? A gente tem um modelo de sociedade que favorece os homens a terem desejos sexuais, a terem relacionamentos paralelos, a ser ok, a serem perdoados e compreendido que eles tenham isso. Aí, ao outro lado, a gente tem a liberdade sexual da mulher, e isso tem sido trazido mais com naturalidade e colocando a gente no mesmo... Tentando, né, colocar a gente no mesmo lugar que o homem em relação a isso. Porém, a mulher ainda é meio que a guardiã de valores mais tradicionais por conta da família.
E de, é porque e de a mulher filhos. É mais equilibrada, né?
E de ter filhos e da família, entendeu?
Obrigada, voz do universo.
A mulher é muito mais equilibrada, de fato.
É porque a mulher é mais equilibrada.
É óbvio, mas com certeza.
Mas no que sentido você diz isso?
Não, a mulher tem... Todos. A mulher tem muito mais equilíbrio. A mulher é muito mais racional do que o homem.
Sim.
Ela fala, a mulher é sentimental. Ela é sentimental, mas ela é muito mais racional que o homem. O homem faz as coisas por impulso.
Por muito impossível.
Entendeu?
Do que você tá falando?
De tudo.
Eu também
da vida.
Que o homem geralmente é mais impulsivo.
Total.
Não sei, gente. Não são as mulheres que são dramáticas? Não são as mulheres que são emocionais?
Dramática é uma coisa.
Eu vou play the devil advocate aqui.
Ah, impulsiva é outra coisa, né? São coisas diferentes. Drama é
vamos
uma
ver
coisa.
Quantos homens e quantas mulheres apertaram aquele botão do BBB ontem por impulso antes da hora.
É,
eu acho que tinha mais homem ansioso do que mulher ali.
Eu também acho que...
Porque
eu não
o homem
sei,
é
me incomoda essa fada de vocês, porque se você pensar de novo, vocês estão falando novamente que o homem age mais por impulso. Então, assim,
não
é justificado que ele tenha impulso.
Ninguém tá justificando.
Não tem justificativa.
Não existe justificativa. É uma característica,
exatamente.
De um impulso.
É,
não
exato.
Necessariamente sexual.
Não, isso não...
Não pode ser uma desculpa.
Exatamente. Entendeu? Isso não justifica você trair ou...
Mas qual que vocês acham que vai ser, tipo, a solução disso?
Equilíbrio.
Nesse contexto de, assim, os homens e as mulheres estão começando a equalizar de que eles têm liberdade sexual. Porém, a mulher, eu acho que ainda tem mais valores... Mais certinhos, assim, em relação à família e a filhos e construção de família.
Então, falta educar melhor esses homens para eles terem os mesmos valores que as mulheres. A gente já falou sobre isso antes.
É, isso pode ser parte da solução.
Parte da solução. Educar aqui.
Porque é aquilo,
a
vamos
responsabilidade
supor,
que é filho, é responsabilidade dos dois.
Vamos dizer que não é nem um relacionamento solteiro, relacionamento aberto. É tipo que nem a Boca Rosa e o Boca Rosa. Ok, os dois estavam solteiros. O quanto ela foi julgada... Por ir na festa da GK, todo mundo falando com quem que ela deixou o filho pra ficar 2, 3 dias na festa, com quem que ela deixou o filho. Com quem
e ele
deixou...
agora tá no
ai,
bebê.
Que horror, ela é mãe, mas... beijando na boca, e sendo solteira, e rebolando na festa, ela é mãe, ah, que horror. Agora o Boca Rosa tá no BBB, vai ficar 3 meses lá, tô achando que ele é um bom jogador, provavelmente.
Pode ser que pegue alguém.
Mas o que eu tô falando, ninguém questionou nada.
Sim.
Entendeu? Então acho que ainda cai muito pesado na mulher por causa
então,
da família.
Então, mas assim, proporcionalmente, vamos dizer assim, proporcionalmente a quem tá acompanhando. Quantas pessoas realmente estão julgando e quantas pessoas não estão julgando. E tá tudo bem.
É, não sei.
Entendeu? Então acho que é um pouco isso. Porque é óbvio que o que aparece são os julgamentos. Porque é o que tá incomodando, é o dedinho na ferida. Mas e a aprovação? Entendeu?
Sim.
A gente não tá vendo. Ninguém entra lá pra aprovar. São pouquíssimas pessoas que entram.
Verdade.
Então acho que esse número que a gente precisa entender pra ter uma análise mais...
Isso é real também. O negativo faz mais barulho. Né?
Muito mais.
Verdade.
Ah, verdade. É.
Será que deu pra galera ouvir?
É, vamos repetir.
Temos uma nova voz.
É. A super voz falou o seguinte.
A super voz.
A voz que comanda tudo ali.
A
operação.
A voz que comanda a mesa e nossa vida.
Na realidade, né, ele comentou exatamente sobre a participação do Pyong Lee dentro do BBB, né, do último BBB, onde ele não acompanhou o nascimento do filho. E aí, como
que
foi?
Criticado.
Ele foi bem criticado.
Foi, é verdade.
E eu, sinceramente, também critiquei. Mas, como assim, se fosse um homem que desse a luz e a mulher também não tivesse acompanhado, eu iria criticar da mesma forma. Não criticar, mas eu olhei assim, porra, valores, né?
Sim.
Tipo, ele colocou na balança isso em vez daquilo, ok, X, né?
Valores diferentes, exatamente.
Valores diferentes.
É, mas é isso, acho que é um acordo deles,
é,
né?
É sempre isso, mas é muito verdade o que você estava falando. É sempre a feridinha que vai chamar mais atenção.
É, então,
quantas
exato.
Pessoas aprovaram e desaprovaram.
Agora, uma coisa é real, assim. É, se tá tudo bem pros envolvidos, por que também que a gente fica tão incomodado lá de fora? Isso é uma coisa muito a se pensar. Porque, que nem no caso do Pyong Lee, é a mesma coisa. Cara, ele conversou com a mulher dele tava grávida. Fui convidado pra entrar no Big Brother. Ele estava tranquilo com a decisão dele. Ela estava tranquila com a decisão dele. Eles estavam em paz. Por que que o mundo fez um caos? E, tipo, isso acontece com tudo. Inclusive com... Ai, traiu o fulano, mas voltou. Gente, o casal tá bem e as pessoas estão indignadas que o fulano voltou. Ai, o relacionamento abriu. As pessoas indignadas. E o casal bem e tranquilo.
Mas será que
as pessoas
porque
de fora
as pessoas...
se incomodam mais do que tá acontecendo
mas
dentro?
Será porque elas não têm essa vontade e não conseguem colocar esse acordo em prática?
Eu acho que é sempre assim. Elas se sentem agredidas pela liberdade do outro por um desses motivos, assim. Sim. Ou porque ela está infeliz e não tem coragem de tentar algo do tipo. Ou tem até vontade mesmo e não tem coragem. Ou ela acredita que aquelas pessoas agindo daquela forma estão colocando em risco
o que
os valores dela, sabe? Ou a religião. Aí eu acho que entra muito religião também, mas tipo, os valores daquela pessoa. Tipo, pra onde vai o mundo se está acontecendo essa putaria aqui? Aí a pessoa fica desesperada, entendeu? Pra onde está indo o mundo? Porque está indo totalmente contra o meu valor. Ou é definitivamente uma vontade de viver aquilo também, falta de coragem.
Falta de coragem.
Então, de fato, a liberdade incomoda.
Ah, com certeza.
Muito. E a liberdade da mulher incomoda muito mais. A liberdade da mulher ainda incomoda mais do que a liberdade do homem.
Então, bora lucrar com o sofrimento. Então,
bora fazer música e lucrar.
Bora fazer podcast sobre. Não, acho que a gente chegou numa conclusão maravilhosa. Sim, tipo, sim. A liberdade incomoda, da mulher incomoda geral. Muito. E acho que a liberdade em geral.
Em geral.
De você ter a sua sexualidade, de você ter o seu relacionamento da forma que você quer ter, o seu contrato social, do jeito que você quer viver, incomoda o outro. Por quê, né, gente? Acho que aí fica... Aí fica uma parada legal. Se tem algo que te incomoda...
Vai trabalhar isso na terapia.
Talvez você... Às vezes a pessoa não tem nem coragem de falar na terapia.
Pois é.
Mas se tem algo que te incomoda muito, que você é muito assim... que você tem uma aversão... Tenta, assim, naquele momentinho, você sozinho ali, refletindo. No banho, antes de dormir, pensar, cara, por que será que isso me incomoda?
Posso dar uma sugestão?
Pode.
Assim, eu sinto que as pessoas estão um pouco, vamos dizer assim, receosas de comentar aqui publicamente, porque, né, envolve muita opinião.
Depois e vão mandar tudo DM sem nome.
Então, aí anônimo. O que eu acho que a gente pode fazer é abrir a caixinha de perguntas anônimas para as pessoas manifestarem,
Vou
né?
Abrir a caixinha anônima para vocês se manifestarem.
Né? Então, já fica a dica aí, galera, ó, seguinte, elas vão abrir a caixinha anônima, você pergunta e ninguém nem vai saber quem que é.
Pergunta
vocês.
Ou comenta.
É, exato.
Se tiver casos, me conte. Tipo, eu vivo isso e acho isso e aquilo. Sim. Conta lá que eu quero saber. É isso, gente. Foi um papão, hein? Papão bom pro último
episódio dessa temporada.
Ai, gente, eu vou ficar com saudade.
Pra você que chegou só agora, não esquece. Volta algumas casinhas.
Volta 9 casas. Existem,
não,
tem muito mais.
Tem muito mais, né?
Mas desse season,
hoje é o 20º episódio?
Vamos que vamos.
Vamos. E...
Será que vem 2023? Prosmina Pod.
Não sei, não sei, não sei.
Programemos, programemos.
A gente vai tirar um breakzinho por agora e aí a gente volta.
Cara, mas tem amado. Queria te agradecer de novo por ser minha partner. Não é sempre fã, né? Não é só sentar aqui e trocar ideia. A gente dá um trabalho.
Dá um trabalhinho bom.
A gente pensa nas pautas. Tem reunião durante a semana. Sim. E É muita, muita coisa. E faz curso, e não sei o que, não sei o que
lá. E tem
o
Insta, e tem corte, e tem isso, e tem aquilo.
E tem edição,
oh,
e tem capa, e tem tampa. Puta merda, é muita coisa. Mas também queria agradecer vocês, né? Porque, é tão legal a troca,
tá,
né?
Acompanhando a gente, é muito legal.
Muito obrigada por mais um season. Obrigada também às nossas colaboradoras, a Camila da Atlas, a Senna Motors. Obrigada ao nosso produtor, nossa voz do universo.
A voz suprema do além.
Nossa voz das galáxias. Agradecer a Kelly, que veio algumas vezes.
Deu uma ajudada aí.
Depois a gente vai abrir várias caixinhas lá.
Só um comentáriozinho que acho que é legal, assim, que muita gente às vezes entende que o podcast é para as mulheres, né? Mas para mim, como homem, é uma oportunidade também de me desconstruir, de aprender, de estudar.
O Douglas fala sempre isso.
Né? Então, acho que também tem sido muito legal. Então, quero agradecer essa oportunidade e quero incentivar os homens a ouvirem mais as Minas Podem.
A gente tem uns boy fans.
Yeah.
A gente tem uns boyzinhos que assiste. É legal pra caramba. Uns mino. Que é muito legal. Vamos ver o que vai rolar. O que vai ter de novo em 2023. Mas por enquanto, gente, me contem aí quem foi o líder, senão eu vou sair daqui e vou correr pro Big Brother.
Sim!
Beijos, boa noite.
Um beijo,
então.
Boa noite, gente.